Olá, amigos, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio de WhoCast. O meu nome é Vitor e, devido ao meu status financeiro, ou eu tenho dinheiro para comprar à vista ou eu não compro.
Olá, meu nome é Paulo e eu queria saber se você já contou para o banco que você rebaixou o carro deles?
Nossa, uma clássica, hein? Olá, meu nome é Miguel e eu desenho os carros para pagar os carros.
Olha só. Olá, eu sou o Léo Alencar, CEO e founder da Fit Batido. Estamos operando em alta há 3 dias seguidos.
Nossa, o cara é trader agora.
Cara é trader. Menino é bom, velho. A gente vai entrar nisso ainda porque a gente...
Trader de likes.
O Léo, ele podia estar, enfim, com a experiência dele, ele podia estar em praticamente 80% dos episódios que a gente faz aqui, sempre com um assunto diferente. Mas enfim, a gente vai chegar nessa capilaridade ainda um pouco mais pra frente. Antes disso, eu queria chamar o nosso amigo de bancada, Paulo, para passar alguns recadinhos da semana.
Bom, então, galera, vocês já sabem, né? Segue a gente aí em qualquer player de podcast que você tá ouvindo, porque isso deve ajudar a gente de alguma forma que eu não sei. E também, dependendo do player, você já tem o download automático do episódio toda vez que a gente sobe ele na internet. Segue a gente também no @podcastwhocast no Instagram e também no YouTube, WhoCast, WhoCast, para caso o seu player não esteja funcionando, no YouTube ele não costuma falhar e aí você garante a sua ouvida do episódio semanal ou diária, se você gostar muito da gente. Miguel, conta pra
nós. É isso aí. Se você já seguiu o podcast WhoCast no Insta, você chega no direct e pede um cacetinho para ajudar esse podcast maravilhoso, tá bom? A gente envia para todo o Brasil com o custo de R$8 o cassetinho, R$8 o envio. Manda mensagem, fala assim, quero cassetinho. E aí a gente negocia, beleza? Eu venho anunciando que vai ter uma surpresa há muito tempo. E quantas semanas faz? 10 semanas que vai ter surpresa?
Eu já perdi o tempo.
Eu acho que essa surpresa já foi lançada no momento desse podcast, tá? Mas se não foi, você me perdoa. No próximo vai sair. Mais uma semaninha aí que você aguarda. Mas a gente vai soltar no Instagram. Fechou? E se você quiser continuar essa conversa maravilhosa só comigo, porque o Japa e o Paulo desistiram do Facebook, entra lá no Facebook, Podcast WhoCast, e faça parte do nosso grupo seleto.
Muito bom. Ô, Miguel, ô, Paulo, você tem um salve que você esqueceu de dar aí?
Eu tenho, não é que eu esqueci, é que a ordem é essa, velho. E se sai da ordem, o Miguel fica puto. Então eu tiro fazendo a ordem. O nosso salve dessa semana vai pro Marcelo Delmindo e pra galera da arrancada. Ele escreveu Batatatis, mas eu acho que é Batatais e de Franca também. Fica um salve pra galera aí.
Batatatis,
eu prefiro falar
também. Um salve aí pros Batatinhas.
Toda vez que eu leio Franca da cidade, né, em São Paulo, eu leio França e eu acho que a pessoa
escreveu
o cedilha. E aí,
nossa,
eu
sempre achei
um... Enfim, foda-se.
É melhor que eu, que sempre que vejo puta, aquele Stratos lá, aquele carro de rally, eu desenhei um hoje,
sim,
velho.
Sim,
Lancia Stratos, que tem aquele bagulho Alitalia.
Sim.
Eu leio Itmalia, mano, toda vez que eu olho aquele bagulho. É os olhinhos redondos, e aí você fala assim, oh, meu Deus, carrinho fofo.
É a vida do memeiro, dos memeiros brasileiros.
Mas estamos aqui além.
Estamos aqui com uma presença ilustre que já povoou este terreno de podcast. Hoje em dia ele se divide entre profissional do Instagrammer e profissional podcaster, porque, enfim, vem participado com muito louvor de um monte de episódio e a gente está muito feliz de ter o Léo aqui novamente. E para quem não sabe, o Léo, ele gerencia algumas páginas do Instagram, que eu vou deixá-lo, obviamente, falar os arrobas, né, e o jabá, como sempre, mas para quem, enfim, acompanha ele no @fitbatido, e acho que até um pouco no pessoal, a gente vê que ele está em uma dúvida eterna de uma mente lembranças sobre como adquirir um novo carro. Certo, Léo? Conta pra gente um pouco dessa sua trajetória, epopeia.
Cara, é aquela velha história, né, da pessoa... Eu ia dizer da pessoa que gosta de carros no Brasil, mas vamos dizer que se eu tô querendo comprar um Renegade, eu não gosto de carro, né? Mas vamos tirar esse elefante da sala, né? Acaba que, assim, historicamente, né, carro no Brasil, a gente tem um um fator assim de status, de sonho, de ambição, de conquista muito grande, né? Então a gente tem uma indústria automotiva que é tudo muito recente, né? Pô, até sei lá, 30 anos atrás você não podia importar um carro, as importações eram feitas de maneira independente, tinha aquela indústria nacional que foi se perdendo com o tempo, depois a abertura dos postos, inflação, aquela porra toda. Então, ter um carro e uma casa por muito tempo foi meio que o Brazilian Way of Life, né? Então, se você tinha uma casa e tinha um carro, você já estava ali com algumas coisas encaminhadas na sua vida. E é
Venceu,
algo. É, tipo, você venceu, entendeu? Então, você tinha um Del Rey Guia e uma casa, putz. Meu pai conta aqui que o carro da vida dele, que ele queria ter, era um Del Rey Guia. Ele teve dois da versão anterior e um deles ele vendeu, inclusive, para comprar a casa. Mas isso é a história, basicamente, de todos os nossos pais. E isso assombra a gente até hoje, né? Só que de uma maneira, eu acho que talvez pior, talvez melhor, não sei. A gente tem mais oferta, a gente tem mais financiamentos. Pô, meu pai comprou um Monza, eu lembro. Que ele conta essa história, ele comprou um Monza em 12 vezes. Quem é que compra um carro em 12 vezes hoje em dia, né? Eu não sei vocês, mas eu não conheço. Então, a gente tem mais oferta de financiamentos, mais produtos bancários, mais quantidade de carros. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem aproximadamente aí 37 modelos de SUV, é praticamente um para cada telefone da Samsung, né? Brincadeiras, zoeiras à parte. E é tipo assim, né? Você vai escolher só tem SUV. Chegou num ponto que é o SUV pequeno, o SUV médio, o SUV grande e o SUV coupé. É como se toda a indústria automotiva tivesse sido traduzida em SUVs, né?
A
E
gente já esperava isso, né? Mas a gente não queria acreditar.
tava lá o tempo todo, assim, era questão a cada mês que a Fenabrave vai soltando o Fenabrave, não, é. Qual é que é de carro? É a Fenabrave, a Fenabrave é de banco, né? A cada mês a gente via, cara, ali os carros grandes subindo, né? Então, porra, o Renegade hoje é um carro caro, gente. Ele é o sexto carro mais caro, é o sexto carro mais vendido do Brasil. O Compass está logo depois. Então, assim, o mercado, porra, mudou, os carros ficaram caros e tá cada vez mais difícil comprar um carro. Tá cada vez mais complicado. Poxa, passa um mês, vira uma tabela, o Renegade fica R$ 3.000 mais caro. E o Renegade é um exemplo.
É impressionante.
Olha quanto que ficou o Kwid hoje em dia. Olha quanto que ficou o Onix, que é um lançamento quente. Entendeu aí? Um lançamento quente, recente, né? E esses carros, cara, o Onix, eu acompanhei o Onix, teve versões do Onix que ficou 7, 8, R$ 9.000 mais caro só no ano passado. Então, assim, o stick puxa para comprar um carro, tá cada vez maior, e chegou a minha vez, né? O 500 serviu bem, foi um guerreiro, tenho, assim, pouquíssimas reclamações, pouquíssimas coisas para falar dele, mas chegou naquela famigerada hora de abrir planilha no Excel e, né, calcular entradas, calcular as taxas de juros. E é isso que eu tenho feito aí nas 2 últimas semanas lá na página, e tem sido muito engraçado, porque abriu, assim, oportunidades que são absurdas, e eu posso até comentar isso com vocês depois. Mas é basicamente por isso que eu tô aqui hoje, porque eu sou pobre e tô tentando comprar um carro. É o resumo dessa história.
Léo, é muito louco porque isso é um assunto bastante alto com a gente também, porque eu fui um desses que caiu nesse conto, certo ou errado, de vender o carro para comprar uma casa, e desde então eu não consigo mais comprar um carro, porque o que acontece? Quando você tem um carro seminovo para dar de entrada, que eu acho que é o que 80% das pessoas fazem, né, hoje em dia, obviamente você já tem um start, né, uma entrada que te ajuda nesse passo, que eu acho que é seu caso também com o 500. E eu julgo que é praticamente impossível você comprar um carro zero a um preço, obviamente, convidativo, ou sem ter que pagar o dobro do preço dele em juros de financiamento de 5 anos, sem ter um carro de entrada. E aí eu me vi nessa situação porque, imagina, eu vendi, enfim, o Sandero RS um tempo atrás, aí dei de entrada, né, na casa, e aí depois eu me vi falando assim, bom, agora eu vou comprar um, vamos ver quanto que custa o Sandero RS. Aí, além dele ter sofrido todos esses aumentos que você comentou aí, e não só de um ano, né, e uns 3 anos aí que depois que faz que eu vendi o carro, além de eu não ter o dinheiro para comprar na época que eu tinha comprado, eu já tenho uma parcela de 20 mil reais que eu preciso colocar só de reajuste de preço. E aí eu não tenho nada para dar de entrada. Então, qual que é a conta que eu deveria fazer? Tipo, juntar 50 mil reais na conta corrente?
A conta que você devia fazer é aquela para possibilitar você sair do Brasil, porque é até possível.
Exato, e aí isso começa a ficar muito engraçado, porque assim, quem é que junta, né, 30, 40, 50 mil reais para dar de entrada, para depois ainda parcelar, enfim, um carro? Então eu acho que são situações, né, obviamente distintas, porque tem a turma que nunca teve um carro e não vai conseguir ter um carro novo. A turma, né, que a grande maioria, imagino eu, que tem um carro já e vai dar ele de entrada para comprar um carro que antes você precisava dar o seu carro mais 30, 50% do valor, e hoje você precisa dar o seu carro e mais 100% do valor, ou até mais, dependendo do carro que você for pegar.
E mais é um Rio 2, né?
Exato, e não, e mais IPVA, né? E aí você deu o Onix de, enfim, de exemplo, e eu tava vendo o Onix aqui, eu queria trocar o K, e eu sei que você tem um K também, né, em casa.
Cara, tá com menos de 3 mil quilômetros rodado, o carro foi, ele não rodou ano passado, meu pai comprou, acho que em maio, sei lá, muito novo, muito novo.
E aí eu fiquei puto com essa parada da Ford, né, enfim. Nossa. E aí a minha namorada tem o K, e aí eu fui ver que o K dela acabou nem desvalorizando tanto. Desvalorizou de 2, 3 mil reais esse que a gente comprou. Mas quando eu fui ver o preço do Onix, eu teria que dar o K mais outro K em dinheiro pra comprar um carro, entre aspas.
Enfim, a mesma coisa.
Não é a mesma coisa, eu acho
que ele melhora um pouco,
acima, né? Mas assim, porra, velho, é um carro bom, não é tipo assim, eu tô dando um Santana 1.8, 94, e aí vou ter que completar mais 50 mil reais. Não, velho, é um carro que é 2018, também tem 15 mil quilômetros, e eu vou ter que dar outro carro desse pra poder andar com um carro zero. Enfim, e aí eu comecei a fazer um monte de conta, inspirado também pelo nosso querido amigo @fitbatido, que eu não sei quem que é o admin, enfim, mas essa pessoa aí que faz essas contas pra gente e nos motiva. E aí eu falo assim, cara, não vale a pena, porque além de... Então é o K mais 40 mil reais, mais o IPVA daquele ano, que a gente esquece essa conta, né? Mas se os carros sobem 10 mil reais, o IPVA também sobe 4% desses 10 mil reais, além do que ele já era. E aí você começa a falar assim, velho, não é que eu nunca vou pagar 80 pau num carro, é que eu não acho que 80 mil reais valha num Onix. E aí, Léo, por que eu falei 25 minutos sobre tudo isso? Porque eu lembro que acho que parte dos posts que você fez muito demonstrava que talvez valesse a pena na ponta do lápis você andar de Uber, enfim, para sempre, né? Às vezes faz muito sentido para algumas pessoas. Mas existe também um teor de que você é atraído por um bem, né? Enfim, uhum. É um carro bonito, é uma coisa que você quer, né? Você não tá trocando porque você quer parecer que você é rico, enfim, ou você quer vender pamonha, igual a gente tava falando um pouco antes do episódio aqui.
Nossa senhora. Mas é porque... Alguém mata o Miguel da pamonha, que não sou eu. É um outro Miguel.
Existe um preço que você está disposto a pagar a mais para poder realizar a compra de alguma coisa, né? Enfim, um sonho, o que quer que seja. E aí, enfim, conta pra gente qual é o que tem acontecido, o que você tem descoberto nessa sua epopeia, igual o Miguel falou, dessa compra de automóvel.
Cara, assim, acho que a primeira coisa, né, que eu vou dizer também já pra gente alinhar, né? Hoje eu tô aqui bem corporativo, tá falando de negócio. Eu incorporei aqui o Leonardo de 8 às 18, né? E assim, tem horas que o financeiro, ele é só parte da equação. E é como você falou, o pessoal me fala, pô, você quer, por que você não faz a conta pra assinatura? Eu falo, porque eu não quero, porque eu não gosto da ideia. A ideia de assinar um carro, pagar R$2.400 por mês no Renegade e ao fim de 36 meses o carro não ser meu, eu tô velho, cara, eu tenho 30 anos. O meu modelo mental, o meu mindset, ainda não encaixa muito com essa ideia, saca? Então, assim, não é algo que eu queira, não é algo que me atrai. Por quê? Porque eu gosto de pesquisar peça no Mercado Livre, eu gosto de ver a troca de óleo do carro, eu não tenho problema nenhum em passar amanhã em cima do ombro do mecânico, vendo onde é que ele está mexendo. Eu faço isso com 500 há tempos, né? Então, assim, tem todos esses serviços que, vamos, né, já deixar bem claro, não é para gearhead. Um serviço por assinatura, ele não é para quem gosta de carro, em, pelo menos em alguma instância. Ele é para quem não quer nem se importar, cara. Ele é para alguém como meu pai. Não quer saber se quebrou, não quer saber quanto vai custar o reparo. Tipo, foda-se, tá aqui na mensalidade, já era. Então, esse tipo de coisa, né, essas escolhas, levam também muito em consideração essa parte emocional, cara. Eu saio na garagem, eu olho 500, assim, eu fico, porra, tem dias que eu fico até meio triste de estar pensando em trocar, sabe? Então, assim, é um fator que te traz alguma alegria, que te traz alguma satisfação. E aí, quanto isso custa? Quanto você pode gastar para ter essa satisfação? Tipo, eu sei que não é todo mundo que vai ter esse privilégio. Eu brinco, falo que sou pobre, aquela coisa toda, mas eu venho de uma família privilegiada que não precisa se preocupar, eu não preciso me preocupar em pagar plano de saúde do meu pai. Eu estudei em universidade pública, ganhei vários carros ao longo da minha vida, dirigi vários carros do meu pai, não tenho problema nenhum com isso. Mas sempre tive aquela consciência de que, porra, quando chegar a minha vez, eu tô fodido. Quando eu precisar comprar um carro sozinho, meu irmão vai ser foda. E tá sendo foda, né? Então, o lance é isso. Essa é a primeira coisa, né? O primeiro aspecto. Então, vai ter esses fatores emocionais que você vai levar em consideração. O lance que eu faço as contas é para que você entre na merda sabendo até onde você tá entrando. Sabe? Você vai se sujar só até o joelho ou você vai se afundar na merda mais lá na frente? O ponto é esse, sabe? Eu não tô aqui para dizer o que é o certo, o que é errado, mas que você saiba até onde tá se metendo. E eu já fiz várias compras de carro assim, né? Carros do meu pai tem péssima paciência para isso. Ele chega na concessionária, avalia um carro dele, ele assina o financiamento, compra ou compra à vista, seja lá como ele fizer, ele nunca negocia nada. Então, o primeiro 208 eu que comprei, o primeiro Ford Ka eu comprei, o 500 fui eu que comprei. Eu vou e desenrolo tudo, só digo para ele: pra, ficou aí a diferença, vai lá e resolve. E aí é onde ele entra em cena. Então eu tô acostumado com essas taxas de juro. Então o primeiro contato que eu tive com esse mundo: ah, a taxa de juro do usado é muito mais alta que a do novo. Cara, às vezes chegou a ser o dobro. Quando eu fui negociar o primeiro 208, né? A diferença da taxa de juros que a Peugeot estava me oferecendo, o carro custava 42 mil. Bons tempos, né, cara? Um 208,
Nossa, isso
42
que
mil.
custa
Nem
42
fala,
mil
né?
reais, é.
Porra, isso foi final de 2013. Fiquei até aqui saudoso. Bons tempos. E eu cheguei a olhar algumas tranqueiras, né? Então eu olhei um C4 vermelho hatch, eu olhei um Focus daquele 2012, 2011. E eu cheguei em umas contas que um usado de 35 mil reais, nas condições mais ou menos constantes, a parcela estava ficando praticamente a parcela do 208, que era um carro zero, que eu ia usar na garantia por 3 anos. Ou um C4, né? Um Citroën C4, ou um Ford Focus, ou seja lá qual fosse a alternativa, que ia ficar me dando pancadas no orçamento sempre que sei lá, uma bucha estourasse ou alguma coisa do tipo. Foi aí que eu comecei a me ligar nessas coisas, em 2013, né? Então, todos os carros que passaram aqui por casa, sendo meu ou não, depois disso, eu fiz essas contas, eu fui dando esses pitacos, eu fui vendo isso, porque às vezes não é nem sobre economizar, sabe? Às vezes não é nem isso, às vezes eu não quero nem economizar. Eu quero levar mais pelo que eu tô pagando, sabe? Eu não quero botar R$ 200 a mais no bolso, mas eu quero que aqueles R$ 200 que eu tô pagando me deu uma pouquinho, uma coisinha a mais, saca? Então é daí que vem essa minha infinidade de contas, que é para encontrar, sabe, esse custo-benefício, esse ponto onde eu posso dizer, tá, isso daqui eu consigo pagar e vou ter aqui alguma medida de valor de volta. Mas o que eu posso adiantar é, não é um ano para se comprar carro. Assim, se eu tá comprando agora, eu já tô errado, saca? Eu já tô errado. Então, é tipo assim, eu tô tentando errar consciente. O meu lance é mais ou menos isso, cara. A busca é mais ou menos essa. E entregar um conteúdo diferente pra galera, né? Porque, cara, é divertido, o fute batido, mas eu tenho tanta coisa pra falar, eu gosto de falar de tanta coisa. E foi uma forma que eu
E
achei
é
de me
universo que
conectar. Foi uma forma que eu achei de me conectar com a galera de outra maneira, abrindo. Porque assim, a gente vive num mundo nessa. A gente tá muito bitolado, cara. Um youtuber vai e compra uma Ferrari, salve Petrohead. Um youtuber vai e compra um Mustang verde. Cara, a gente acha que isso é normal. Vem uma garotada aí mais nova que a gente normalizando isso
que é
e
o que a
tá
gente estava
descone...
conversando, né?
É, cara, a galera tá desconectada da realidade. O pessoal fala, por que que você não compra um diesel? Eu digo, macho, porque 40 mil reais a mais, velho. Cara,
É
40 mil
absurdo, né, velho?
a mais. Não vale. Ah, mas anda mais e não atola. Foda-se. foda-se, é 40 mil conto. 40 mil conto é a entrada de um apartamento de 300 mil reais, cara. Que esses apartamentos mais populares, que eu sou de Fortaleza, né? Vale aqui o parêntese, então eu falo do meu, da minha realidade, né?
Aqui é um 100 conto.
Vai depender aí dos padrões, enfim. Mas é o tipo de coisa que, se eu tivesse mais 40 mil reais para dar num carro, com certeza eu não ia estar dando num carro. Porque eu ainda acho que um Renegade, na minha planilha que eu tô olhando para ela, tá 78 mil. É caro? É caro, com certeza.
Mas ele até vale a pena, né?
É, até vale a pena, entendeu? Fiz as contas.
Até porque o T-Cross, eu me impressionei esses dias, porque o T-Cross usado, com 40 mil quilômetros do ano passado, ou seja, um carro que rodou pra cacete no ano passado, tá custando 100 mil reais, mano.
É impressionante.
Sim.
Um carro que é um polo por dentro, não é nada assim. E eu acho que o acabamento da Renegade não é tudo isso, beleza, mas é um carro que tem uma personalidade. E é um carro que tem um design, pra mim, muito bonito. E que o motor... Tudo bem, não é lá essas coisas, mas é o que a galera precisa, mano. Não é o que...
Mas...
Ah, é porque atola. Mano, você não vai meter o... Quer dizer, você que é de Fortaleza vai pra praia, né, Léo?
Mas eu não ando nada, mano. Eu não ando na área.
É só no ID HB20, igual o cara lá no Perrengue Chique.
Eu vi isso daí.
É. Mas eu acho a discussão aqui... Eu concordo com você, tá? Minha mãe tinha um Renegade, enfim, eles tinham Compass agora. Não acho que o Compass valha o dinheiro. Muito porque na época que eles compraram o Renegade, eu morava com eles, então pra mim, foda-se. Hoje em dia que eu sei quanto custa um carro desse em relação às contas da casa, pra mim não nada vale o dinheiro mais. Mas eu acho que... Enfim, críticas e elogios à parte para o Renegade, porque eu acho que é um carro bom. E pra proposta que ele se propõe, enfim... É um carro bom, justo, não sou eu falando, né? O sexto carro mais vendido do Brasil custando 80 pau. 100 mil, né? Enfim, é muito dinheiro. Mas é como que você faz, de fato, essa conta para saber o que vale para você. Porque muitas vezes a gente fala assim, puta, Léo, com 80 pau você consegue comprar um Volvo, sei lá, uma BMW 2010, que tem engenharia alemã e tal. Só que assim, cara, a gente entende que, existem gostos pessoais, né? Então, obviamente, isso é uma coisa a ser levada em conta. E dois, cada um sabe onde o calo aperta, né? Então, assim, puta, eu gosto... Muita gente me pergunta, isso é muito engraçado aqui no podcast também, não só pra mim, né? Perguntam pro Paulo, perguntam pro Miguel também, por que que, enfim, a gente não comprou outro X carro, outro modelo, ou, enfim, outro acessório? E é simplesmente porque na época que a gente comprou, ou pelo menos do que a gente... enfim, tinha, né, e podia pagar, era aquilo que a gente queria, era aquilo que dava, e juntando essas duas contas, foi o que aconteceu. E cada um de nós, e aí não tô falando só de nós três, e sim de você também, Léo, e acho que um monte de gente, quando você comprou o 500, foi por um motivo que pode ser ou não o mesmo motivo que você quer trocar ele agora em um Renegade, e às vezes as pessoas não colocam essa conta no meio, né, porque hoje, é exatamente o que você falou, hoje, quando você pega o próprio YouTube, mas acho que não precisa ir tão longe, às vezes você pega o seu vizinho, você pega seus pais, você pega um primo, um amigo, você fala assim, porra, mas o cara tem um carro de 200 pau. Aí você fala assim, bom, se eu tenho 50 mil reais aqui, eu junto mais 50 mil reais sei lá da onde, e aí eu financio 100 mil reais, cada parcela vai custar 5 pau, 6 pau. E aí, você fala assim, cara, quanto que isso te custa, né, enfim, nas suas contas mensais, pra ter um negócio, e eu acho que isso que você falou é muito engraçado, porque assim, hoje eu olho pros carros, pro carro, pra moto, e falo assim, meu, eu nem tô usando essas merdas, sabe, é um bagulho que fica aqui parado na garagem, porque eu, graças a Deus, enfim, tô trabalhando de casa, e eu acabo nem usando, então tudo aquilo que eu tinha programado em cima desses bens, que é um dinheiro, querendo ou não, parado e desvalorizando, acaba me fazendo repensar se de fato valeu a pena você investir esse dinheiro, né, ou enfim, mobilizar esse dinheiro, você que eu sei que tá tradando aí também, que nem se falou no começo do episódio, mas assim, a gente sabe que o dinheiro tem valor no tempo e tal, e enfim, é uma decisão muito difícil, né, e aí é uma alusão ao título do episódio, né, quais contas a gente deveria levar de fato em conta na hora de comprar ou não um novo carro?
Eu tô aqui com a minha planilha engatilhada, né, o 500 quando eu comprei, né. Eu tinha acabado de sair de um emprego super estável, eu trabalhava no Sebrae, ganhava bem, previdência privada, CLT, o meu plano de saúde me custava R$17 na folha, hoje eu pago R$560 de plano de saúde, olha só a diferença, as coisas da vida adulta começam a aparecer, né? E na época era um sonho de faculdade, sabe? Era algo assim que eu lembro de ver em 2011 uma professora de matemática financeira chegar num 500 aqui na UES, né, na estadual. E eu falei: caramba, velho, começou a vir do México, né? Deve estar mais barato. Esses dias eu vi um folheto, era 39.990, a versão CUT, que vem com os
Nossa.
comandos no volante, aquela coisa toda, e tinha uma versão mais barata, acho que de 35,
Que
ou
era a
era o
versão
contrário.
coach.
Né? E ou era o contrário, ou era uma de 39.900 e uma de, né, 45, ou era uma de 35 e uma de 40, uma coisa assim. E na época foi um sonho mesmo. Eu falei: cara, a gente trabalha, trabalha, putz, não vou viver com medo de comprar esse carro, não, vou conseguir fazer um negócio. Tive muita ajuda do meu pai, principalmente naquela coisa: cara, compra esse carro, se acontecer alguma coisa, você não vai morar na rua, você não vai passar fome, eu tô aqui, compra essa porra. E foi meio que isso na época, né? Então, assim, né, até para ninguém depois dizer que eu sou hipócrita depois, sim, eu tenho um pai por trás que até hoje é um puta suporte quando é necessário. Então, existe esse privilégio que muita gente não vai ter, né? Mas hoje, no dia de hoje, cara, eu tô rodando tipo um tanque por mês no 500, e é porque minha namorada mora longe, saca? A minha planilha aqui, cara, eu paguei R$ 560 de IPVA. Uma parcela? Não, tudo, tudo. O IPVA aqui no
Nossa.
Ceará, ele é mais barato que para vocês. Aqui ele tem faixas, né? Ele vai de 2,5 a 3,5. Então eu pago 2,5 do 500. A FIPE dele é uns 29, né? Então, porra, R$ 560 de IPVA. Aí eu vou trocar isso por um IPVA de R$ 2.600, que é o do Renegade, né? R$ 2.600,
Sim.
2.400. E aí as
Certo.
contas. E aí você começa a ver as contas. O seguro ficou mais ou menos a mesma coisa. Consumo, ele vai consumir fatalmente o dobro, né? E aí as contas começam a entrar em evidência. E tem muito aquela conversa, né? De tipo: ah, você não pode gastar mais que 30% do seu salário num carro, ou com isso, ou com aquilo. E fica complicado, porque, poxa, você não tá nem andando com um carro e você já tem um puta custo fixo. E eu não sei aqui, aí, mas aqui o IPVA eu não posso parcelar em 12 vezes. O IPVA são três ou quatro pagamentos. Agora eu nem lembro se eu não paguei à vista, mas eu acho que são pelo menos três pagamentos. Então são 2.400, não é em 12 vezes, meu irmão. São três pagamentos de R$ 800, justamente no começo
É,
do ano.
só para poder rodar, né? Só para
É, velho.
poder rodar,
É,
só para ter um carro, né?
entendeu? E assim, se você é um pai de família, você tem escola, criança, essa porra toda que eu não falo com propriedade, mas se você trabalha como projeto, como eu, poxa, hoje é dia, eu não vou dizer o dia para não datar a gravação do programa, mas esse mês eu tô de
Não,
férias
pode
não
entrar.
remunerada, cara. Então, assim, Léo, por que você ainda não comprou o Renegade? Porque esse mês eu tô no vermelho, porra. É por isso. A realidade é essa. Não tem glamour, velho. Eu vou começar a trabalhar em fevereiro. Eu ganho bem? Ganho, mas esse mês eu tenho que segurar com fluxo de caixa, né? Com isso. E aí vem seguro, aí vem tabela de revisões, aí vem problemas crônicos do carro. Cara, vai abrindo assim um leque de coisas que quando você vê. Na minha conta aqui hoje, né? E aí fica aí para a audiência que está tentando trocar de carro, o 500 me custa por mês R$ 508. Gente, R$ 508. É essa
É
comodidade.
tipo R$ 88 que fala. Mas é isso, Léo. É uma coisa que eu venho martelando vários programas aí, e a gente conversou, inclusive, essa semana, que o povo do Insta também tem isso, né? Ele tá desacostumado com a galera que faz conteúdo. Galera que tem página de carro, para. Velho, tudo bem,
Brota,
tem.
né? Ah, brotou uma 430 aqui,
É.
ó. Nada, ninguém
Não, o
vê
cara
o
pega, ele
caminho.
troca o carro no. É impressionante. Impressionante. E o tanto de S3, RS3 aparecendo M3, M4, e tudo bem, o cara pode ter feito por merecer, pode ter, mano, batalhado. Tem uns caras que, mano, realmente, beleza, mas acho que eles não deixam transpassar a realidade de tudo isso, que é o que às vezes a gente deixa, e que, cara, aí é isso. Ah, por que você não comprou o Renegade ainda? Ou, compra um diesel, pô, é melhor. Ou, já vi, assim, eu tinha planos de trocar o meu John Cooper num Cooper S mais novo. Aí falava assim, não, eu só trocaria se fosse por um John Cooper mais novo. Você fala, meu irmão, velho, você sabe quanto é que custa o bagulho? E que agora na quarentena subiu 20, 30 mil reais? É bizarro, mano, é bizarro. E, assim, eu tenho a grana pra trocar num Cooper S. Essa é a grana que eu tenho. Agora, enfim, não vai mais acontecer. Mas o...
É a vida adulta, é o que eu tô falando, Miguel. A vida adulta. Você olha pro dinheiro do carro e vê, putz, eu tenho 50 mil reais pra dar num carro. Eu tenho 50 mil reais pra mobiliar um apartamento. Entendeu? Então, assim, essas coisas.
E eu tenho 70 mil reais parado na minha garagem, que eu saio duas vezes por semana e uso como meio de locomoção que eu poderia estar usando qualquer outra coisa. Você começa. O olhar muda, assim, de uma forma bizarra, cara. É assustador, assim.
Ô, Miguel, quanta gente você gastaria de Uber pra isso? Sei lá, R$1.000 por mês?
Pois é. Não, e tem muita gente, assim... Você tem que ver qual que é a real necessidade dos caras. Eu falo... A gente fala muita merda, né? O tempo inteiro. Mas, cara, é muita gente que tem carrão na garagem, o bagulho foda e tal, e mora com os pais, entendeu? E aí você fala assim, cara, se eu tivesse um carro desse assim, eu não sei se eu ainda tava morando em casa, tá ligado? Eu tô morando em casa porque eu meio que preciso morar em casa por enquanto. Depois,
cara, tá ligado? Porque a vida, assim, às vezes existem alguns paradigmas, cara, que a gente precisa quebrar. Porra, todo mundo mora na casa do pai o quanto for conveniente, velho. Tem gente que tem que quebrar pau com o pai com 18, 19 anos e precisa ir embora. E tem gente que não, porra. Tem gente que tem bons relacionamentos e vai até realmente onde for viável. Aí começa a namorar, a noivar, a casar, entra essas coisas em questão e a hora acontece. O lance que você falou, eu não sei se foi você ou se foi o Japa, mas é exatamente isso. Brota um M3, brota seja lá o que for na garagem da galera e isso está sendo normalizado. Então quando eu, uma pessoa normal... Como? Eu não escutei.
Faz mal pro pessoal que tá assistindo também. Às vezes faz bem, do tipo assim, puta, eu vou lutar pra conquistar e batalhar. Mas às vezes vai deixando o cara falando assim, puta, velho, como é que o cara comprou uma M3 agora e não sei o quê? E vai saber, a M3 às vezes é do pai, os caras botam nome de guard, não sei o quê. Tem 5 carros na garagem, 2 é do pai, 1 é da mãe. Acaba que o casinho é do cara, entendeu?
Uhum. Exato.
É, cara, o lance...
Não, pode falar, Léo.
Não, o lance que eu tenho tentado fazer, né, é pelo menos ter essa transparência, sabe? Assim, a parcela do carro cabe no meu orçamento, cabe. Só que quanto vem de benefício para mim gastar R$1.800 a mais por mês para andar no Renegade? Então, assim,
exato. Quanto vem de benefício de você ter que cortar outras coisas, né? Cortar outros luxos, às vezes, que você prefere do que...
Entendeu? Então, tipo assim, me tira, por exemplo, a possibilidade de sexta-feira de tarde alugar um flat na praia e passar o fim de semana na praia. Por quê? Porque eu tô pagando R$1.400 na parcela. Entendeu? Uhum. Me tira a possibilidade de viver outras coisas, de viver experiências. Putz, na hora que eu assinar o financiamento do Renegade, eu sei que eu não viajo pra fora nos próximos 2 anos, entendeu? Por quê? Porque vou tirar de algum lugar. Pode falar.
Sim, a gente aqui, os quatro, estão meio que no mesmo estágio de vida, que namoram há muito tempo e que estão vivendo a dois, né? Estão tendo uma vida a dois, independente se cada um mora na sua casa, se mora junto, mas a gente está experimentando isso, experienciando isso. E às vezes pode parecer chato a gente falar um monte de vezes, mas cara, muda muito os seus parâmetros, porque às vezes você tá endividado e a outra pessoa não, a outra pessoa quer viajar, quer fazer, e fica barrada por causa de você ter trocado de carro, uma coisa que a pessoa não entende, e não tem também, a gente sabe, a gente ama os carros, mas é meio... né, egoísta da nossa parte, de certa forma, óbvio, pensando racionalmente. A gente, não, a gente pensa muito.
As prioridades mudam, né? Simplesmente.
Exatamente.
É um jeito bem simples de falar, né? Então você começa a ver exatamente o que importa. Tipo, porra, legal. Você pode ter um puta carro, mas você, meu, mora sozinho, vive com seus pais ainda e tal. E tem gente que, tipo. É, como a gente vê muito por aí, o cara tem um puta carro legal e se acha e fala, não, porque porra, meu carro que não sei o que lá. Só que na verdade o cara só tem o carro, entendeu? E quando ele podia já ter uma vida tipo sozinho, ter, uma, enfim, né? É, mais responsabilidade e tal.
É, não é demérito, né? Mas eu
não,
acho
não que é, não é.
Só que longe disso.
Que a pessoa quer, né? Tipo, eu queria na época do Mini, por exemplo, foi exatamente isso. Eu queria porque queria o Mini, não sei o que lá. Gastei literalmente todo o dinheiro que eu tinha na conta. Comprei o carro, aí, tipo, comprei o carro no meio do ano, né? Aí chegou no Natal, lembro que eu tive essa conversa com a minha mãe, tipo, eu adorava o carro, né? Mas eu falei, pô, eu acho que eu me arrependi de comprar o carro ainda, tal, né? Minha mãe falou, ah, por quê, filho? Eu falei, ah, que, pô, com essa grana aí eu podia ter pegado um carro mais simples, na verdade, e ter guardado pra dar entrada num apartamento, alguma coisa assim, né? E só que a minha mãe mesmo falou, ah, filho, eu acho que você... É, devia ter comprado o carro mesmo, você sempre quis, é uma coisa que você não tivesse também, acho que você ia ficar mais frustrado pra frente, e você tinha a possibilidade de ter agora, você mora com a gente e tudo mais, então dava pra você ter o carro, sabe? Então você vai curtindo ele, quando você achar que tem que vender, você vende, e foi exatamente o que eu fiz,
sim.
Entendeu?
Não, eu acho que você viveu o quanto você pôde com o carro também, e óbvio, isso, se você não tivesse comprado, a gente sabe como é que a gente ia ficar pensando o dia inteiro, falando assim, puta, mano, como eu ia estar feliz com aquele carro? E você tá com o carro, você é feliz, beleza. Mas você vê que, tipo, podia ter dado outro resultado, podia ter... Até um certo ponto a gente é muito feliz com os bens materiais, né? Mas, nossa...
Eu não acho...
Minimalismo no Netflix.
Mas não existe... Não existe conta certa e errada, né? Eu acho que o que falta, na verdade, é a gente ter um pouco mais de história de o que aconteceu. Porque, assim, todos nós quatro também temos uma profissão em que exercemos, que muitas vezes não é relativa a carro, né? O Miguel meio que esbarra nisso, mas, enfim, temos uma profissão adjacente ao podcast. O que é bom por alguns lados, né? Enfim, que tira um pouco da responsabilidade da gente ganhar dinheiro com o podcast, o que é bom porque a gente não ganha mesmo. E, mas isso também coloca a gente em um pouco mais na vida real. E é por isso que eu acho que tem que ser elogiado, ou pelo menos sublinhado, essa parte de que o Fit Bastido acabou falando de finanças sem querer e por querer, né, ao mesmo tempo. Mas foi um shift legal justamente porque a gente começa a entender, e aí, Léo, obviamente eu já te conhecia, né, enfim, a gente já tinha feito episódios aqui, mas eu via muito que as pessoas perguntavam, né, tipo assim, o que, que você faz? Por que, que você tá pensando em trocar de carro? E assim, obviamente, louvável que você responda a eles, mas também eu vi, né, eu pelo menos via quando eu tinha Instagram, que muita gente perguntava, enfim, se você ganhava dinheiro com a página, né, e aí, enfim, isso tomou outras proporções. Mas é engraçado porque as pessoas acham que se você tem mais de, sei lá, 10 mil seguidores, você vive disso e só disso, e que isso tem que transformar sua vida em relação a isso. E se você é uma página de carro, né, entre aspas, você tem que ter um carro da hora e esse carro tem que brotar na sua casa sem nenhum tipo de explicação. Tá,
e esse carro tem que agradar todo mundo também, né?
Também,
tem. É alguma coisa absurda.
É, cara, isso daí, existe esse fetiche, né, sobre a pessoa que tem bastante seguidores, né? Então, a galera me pergunta muito, só que sempre num tom afirmativo, sabe? Nunca é tipo assim, será que ele já ganha dinheiro? É tipo assim, quanto que você ganha? E aí eu fico, gente... E aí eu gosto de explicar, porque primeiro eu gosto de conversar, isso é da natureza desse que vos fala... Mas, assim, eu gosto de estar aqui para desmistificar algumas coisas, porque eu acho que a gente pode viver de maneira menos alienada. Então, assim, cara, eu não tenho 98 mil seguidores e cai um cheque do Instagram todo mês de 3 mil reais na minha conta, de 5 mil reais. Eu não ganho a AdSense que o YouTuber ganha. Velho, ano passado, se eu ganhei 3 mil reais com a página, foi muito. Em 12 meses, assim, cara, não dá pra chamar isso de ganhar dinheiro. Eventualmente alguém quis anunciar comigo e eu, assim, ah, ué, pô, 300 conto é um fim de semana aqui que eu vou jantar ou alguma coisa assim. E porque eu sou gastador, né? Mas, sei lá, a Missão Regonade custou...
Rapaz gosta de tênis.
É, eu gosto de tênis. Eu comprei um já esse ano, tá? Chega já, vou fazer um unboxing. Estão manobrando o meu 500 aqui que eu escutei. Então, assim, a missão Regonade, por exemplo, ela custou R$ 1.400 e já foi metade da grana que eu fiz no ano inteiro. E essas oportunidades só se abriram na página depois que o Leonardo começou a aparecer um pouco mais que o meme, saca? Quando a galera vê que eu tô falando do consumo, aí aparece alguém e diz: "Ei, quanto é que tu quer pra eu patrocinar isso daí, pra tu pegar esse carro e pra... quanto?" Porque
Ô,
faz
Léo,
sentido
fecharam
mesmo.
500 aí, né? Porque eu vi a
Fecharam.
buzinadinha dos Fiat, é.
Trancaram ele, chamaram lá. Então, assim, essa foi uma mudança que foi acontecendo e tem me trazido resultado. O lance do Renegade, putz, a galera enche o saco do consumo. Aí eu falei: "Ah, então eu vou testar por mim mesmo." Falei que ia alugar, lancei a proposta para algumas empresas e duas toparam. Então, assim, isso só aconteceu porque eu parei de falar de meme 100% do tempo e comecei a mostrar, porra, a minha vida. E aí, por que que eu faço isso? Tem um grande motivo. A página é minha, saca? Tipo, a página é
Não,
minha,
eu vi esses dias.
entendeu?
Você gosta de dar umas cutucadas na política, né?
O tempo
E eu acho
todo.
que assim é do cara, entendeu? Tipo, a política não é que a gente é ou politizado ou apolitizado. Não é isso. A política é nossa vida também. Tá
Isso.
independente de qualquer coisa. E aí o cara, o Léo fez algum post e o cara falou assim: Veja bem, a página é automotiva, não é de política. Fala assim, mano, a página é minha, velho, ela é do que eu quiser, mano. Não é
Isso,
automotiva,
cara.
foda-se, chama Fit, chama, mas chama Fit batido, porque, mano, foda-se, velho, o cara faz publicação de Fit batendo, ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser, a qualquer
Isso,
hora.
cara. E assim, tem uma. E aí eu vou até, né, deixar esse desabafo aqui. Quando eu comecei essa idiotice em fevereiro de 2018, não tinha ninguém dando tapinha dizendo: "É uma boa ideia, é legal, você vai crescer muito um dia." Cara, não tinha ninguém falando isso. Aí, assim, né? Momento babaca. Cara, eu tenho 10 anos de experiência no mercado de marketing digital, né? Eu desenvolvo programas de inovação, já desenvolvi programas de inovação para mais de 4 estados do país, né? Estou trabalhando para uma empresa
É
de São Paulo atualmente, né? Trabalho com programa de aceleração de startups. Sou professor universitário na maior particular do estado, uma das maiores do Nordeste, uma das maiores do Norte e Nordeste. Cara, eu criei uma página de 98 mil seguidores, postando um carro batido por dia, para vir um Zé Ruela, velho, falar: "Ô, você tá perdendo foco, irmão." Velho, em janeiro, com essa perda de foco, eu fechei 2 contratos, cara, para representar duas marcas com fit batido. Olha que
Mas
loucura,
você acha que
cara.
valeu a pena, Léo? Porque você desagradou uma
Porra,
pessoa, velho. E ela deve ter
né?
ficado muito chateada com
Eu acho que você tem que
você.
repensar, Pedrão.
Você
E
desagradou o Ailton 876. Peça perdão ao Ailton.
Isso,
saca?
Aproveita esse espaço que a gente está te dando e pede desculpa para ele, Léo.
Entendeu? Então, assim, no começo do 11, 2 semanas atrás, uma fintech, não vou dar muito detalhe porque vocês vão conhecer ela já
Não,
já na
pois é, ainda
página.
tem isso. Esses negócios de ficar vendo numerinho e ficar fazendo conta deram resultado, né?
Deram. Então, assim, essa fintech é uma fintech, né? Uma startup baseada em tecnologia. Cara, eu recebi uma mensagem do diretor de marketing. Ele falou: "Léo, adorei tu ter quebrado a bolha do fit batido e começar a falar de educação financeira pro teu público. Vamos marcar um call?" Pronto. Contrato de 1 mês para representar a marca, entendeu? Campanha vai começar, enfim, cartão tá chegando, algumas coisas têm resolvida, mas até nota fiscal eu já emiti esse mês. Em nome do fit batido. Aí eu fiz um dia um quadro da OLX procurando carro, que é algo aqui que é o esporte nacional, né? Não importa qual carro
Sim.
você tem, toda noite você vai entrar no OLX. Não importa. Nem que seja para comprar um segundo carro, um Peugeot 106 de R$ 7.000, ou para comprar, seja lá, sei lá, a série 2 que você está procurando há anos. Então, assim. E aí eu começo a falar disso, aí aparece um cara lá no Rio de Janeiro e diz: "Ó, eu quero patrocinar esse quadro, quanto que é?" Então, assim, cara, num mês de uma mudança de postura radical na página, começou a entrar grana, entendeu? Porque veio de uma decisão minha de dizer, cara, esse negócio precisa começar a se pagar. A minha hora é cara. Eu passar 3, 4 horas por dia no Instagram, esse negócio vai pelo menos... E aí a gente volta com o Renegade, né? Essa página precisa pelo menos pagar a parcela do Renegade. E já consegui. A grana que eu já arrecadei, hoje é dia... Eu não vou de novo, né? Estamos fechando o mês de janeiro. E a grana que eu tenho recorrente no Fit Batido hoje, tudo conquistado só em janeiro, já é superior à parcela que eu tenho que pagar, sacou? E aí, eu tô perdendo foco. Eu devia continuar só no meme. Ah, vai tomar no cu, entendeu? Porra, é foda, cara, é foda. A gente precisa...
Ô, Léo, isso é uma coisa...
Eu ainda acho, e aqui, ouvintes, por favor, se você tá ouvindo isso, vai no Léo e fala assim, mano, pelo amor de Deus, velho, compra um Fit, mano.
Você diz isso.
Mas, olha, muito engraçado. Isso foi um teste que eu fiz involuntariamente, mas a gente, assim como você, né, tenta responder todo mundo que manda mensagem pra gente. E é muito engraçado que o interesse das pessoas... Isso não é errado ou certo, tá? É só, enfim, um
statement. Uma observação.
Eu cheguei. Uma observação. Que as pessoas, elas se interessam por você do momento que elas te conhecem pra frente. Uhum. É muito difícil elas se interessarem por você, tipo assim, quem era, né, enfim, o Léo, ou da onde veio o 500, ou por que que você quer uma Renegade. Eu acho que quando você começou a dar um pouco mais de voz pra elas, né, caixinha de pergunta e tal, isso ajudou muito. Mas o nosso caso é muito engraçado. A gente conta, obviamente, né, partes disso no podcast, mas ninguém de fato pergunta e fala assim, velho, sei lá, você tinha dinheiro pra comprar o Escort, deram, sei lá, os bagulho, eu não sei explicar exatamente direito, mas é essa normalização de que as coisas simplesmente aparecem na sua garagem, né? E a gente que conversa entre nós, obviamente, offline, acompanha os perrengues, né, um do outro. Então, é muito engraçado, porque qualquer troca de carro ou de moto, enfim, é sempre uma merda, porque você vai lá, aí você tem que pagar, que é esse caso, né, que a gente tá falando de troca de carro. Você vai lá e tem que pagar o IPVA, aí o carro não tá pronto, não chegou a placa, aí você tira o carro sem placa, leva no despachante, é mais 800 pau pra emplacar, enfim, você vai ter que deixar de comer naquele mês, pra depois falar, e aí, no final do dia, ninguém quer saber, só quer saber que o bagulho, sei lá, dá 200 por hora e não atola na praia. E é muito engraçado, porque tem uma infinidade de contas que você tem que fazer antes pra saber se vale a pena ou não, e, enfim, se a documentação, se o seguro, se o IPVA fazem sentido, porque eu não tenho seguro no meu carro, o seguro da moto é só roubo e furto, o Paulo, eu acho que... Paulo, você tem seguro na Miata?
Oi? Não.
E aí a gente, nossa, enfim, Paulo, vive nessa... O Paulo tá...
Não, não tenho seguro no Miata, sabe?
O cara tava no banheiro. Tava no banheiro.
Eu vou botar o microfone no molar daqui a pouco.
Mas e são contas que, assim, eu tive que fazer antes, porque por mais que eu não goste de pagar seguro, meu carro nem aceita praticamente seguro, né? Ele até aceita nesse caminho caro e tal. E é uma coisa que eu tenho que lidar com isso. Tipo assim, eu não posso bater, e se eu bater, eu não posso bater ninguém, nem machucar ninguém, porque senão fudeu.
Você não pode dar um totó naquela Range Rover, né? Não pode. Tem que...
Exato, exato. E é muito engraçado que é exatamente isso. Na época dos nossos pais, você, enfim, batia o golzinho, né? CHT, que, enfim, minha avó tinha, e aí ficava R$100 pra arrumar, porque você acha o para-choque que é de plástico preto, custa R$100, e o resto cola, sei lá, com Durepox. Hoje em dia, ó, você viu quanto custa um farol daqueles de LED do Renegade, velho?
Cara, usado no Mercado Livre, mais barato que eu achei. Foi tipo assim, R$2.500, entendeu? E usado um lado, que provavelmente foi de um carro que foi PT, né? Na concessionária, o par deve ser uns R$16.000 pra cima.
É muito engraçado.
É.
E então você vai andar sem seguro hoje em dia? Num bem de R$100.000? Não tem como mais. Só que aí você tá, suponhamos, tá? Você compra o Renegade, que foi o que aconteceu com a moto. Você compra o Renegade e fala assim, bom, legal. Quanto vai ficar o seguro, né? Não consegui cotar ainda e tal. E se o cara te cobrar, puta, vou supor aqui, tá? R$8.000, a cotação, melhor cotação que você teve na vida, você vai ter que pagar, velho. Você não vai vender o carro sem seguro, vai deixar ele na garagem, enfim. E aí são contas que às vezes a gente não coloca na ponta dos lápis. Ué. E isso acaba ferrando, né?
Sabe um conteúdo que eu vi esses dias e encaixa bem nisso? O Doug DeMuro, né? O Doug DeMuro. Putz, conteúdo super irado, eu acompanho há muito tempo.
Eu amo também.
É, teve um tempo que ele tinha uma Ferrari, né? E ele fez um vídeo outro dia falando sobre um conteúdo que virou moda, né? Que é levar carros exóticos em lojas de usado para avaliar. E ele contou um pouco da história dele com a Ferrari. E explicou, por exemplo, que precisou comprar a Ferrari, que comprou a Ferrari porque foi uma aposta que ele fez no crescimento do canal, porque pouca gente fazia esse tipo de conteúdo na época, mas que ele precisava comprar e vender o carro no mesmo ano calendário, porque ele não tinha grana para pagar o documento do ano seguinte, entendeu? E para financiar o carro, que é algo que é pouco comum lá, ele colocou na reta o nome do pai e da mãe, saca? E que quando chegou assim, dia 20 de dezembro do ano, ele estava desesperado porque precisava vender o carro, porque quando chegasse dia 1 de janeiro, ia vir a documentação do carro e ele não ia conseguir pagar. Então, assim, é isso que falta, sabe? Explicar, mostrar que é difícil, não é porque tem que não é difícil. E aí ele conta que andava no carro, porra, andar no carro era um martírio para ele, porque ele sabia que qualquer coisa que acontecesse ali é milhares e milhares de dólares para resolver. Então, tipo, beleza, o farol do Renegade é legal, né? R$16.000 o par. Eu compro o farol normal de R$2.000 o par no Mercado Livre. Cara, o LED é massa. É, mas é R$16.000 conto num negócio que a qualquer momento eu acerto o Honda Fit e pronto, já era, entendeu?
Sim.
Sim, é impressionante, né?
A galera vai na emoção e começa a esquecer disso. Um Mini Cooper hoje em dia... Hoje eu já conseguiria ter um Mini Cooper, sei lá, um S da geração do Miguel. Só que, porra, qualquer coisa que quebra, velho, é R$5.000, é R$6.000, é R$10.000, ou eu tenho que depender de um mercado pequeno aqui, que é Fortaleza, para resolver. Não tô em São Paulo, onde eu tenho 15 especializados em Mini, ou onde eu tenho... Não tenho essas coisas aqui. E aí, vale isso, sabe? Até onde vale você colocar tudo que você tem num negócio que é tão propenso a dar merda como um carro. Você pode ser roubado, você pode ser abarroado. Por exemplo, nunca bateram em 1.500, mas eu já cheguei, ele já estava arranhado de gente manobrando, coisas do tipo. E aí a gente começa, né, a chegar naquela na resposta pro rolê de hoje. Cara, só eu acho assim, que só vale a pena quando ou você quer muito e aquilo tem um aspecto emocional muito forte para você.
É, quando você ama carro, né? Ama.
É, ou quando você ama carro e tá disposto a não viajar no fim de semana, a não comprar aquele tênis que você queria, a ter um telefone, putz, o telefone caiu, quebrou a tela e você não tem dinheiro para trocar. Você tem que estar disposto, às vezes, a fazer sacrifício. Eu gosto de ter um pouquinho de cada coisa para ir me virando com o que eu tenho. Beleza, eu comprei o iPhone 11. O pessoal diz, Léo, o Compass é melhor que o Renegade. Eu digo, o iPhone 12 também é melhor que o meu iPhone 11. O meu iPhone é o iPhone 11. Eu não vou comprar o 12 porque é melhor. Porque a grana é limitada. A quantidade de dinheiro que a gente faz no ano é limitada. A gente é muito limitado. A gente não domina aqui os meios de produção e vai fazer R$80.000 a mais de bônus no fim. Não, não é assim que funciona. Então, eu sei quanto eu vou ganhar esse ano e sei que esse dinheiro é mais ou menos limitado. Vai ter uma grana a mais aqui, a menos ali, vai. Mas eu preciso escolher. E aí, é meio que isso, sabe? Então, ou vai valer a pena quando isso é a sua vida, né? Ou quando está numa faixa de valor que se torna confortável para sua grana. Beleza, você ganha R$30.000, ah, vai, você paga R$5.000 conto de uma parcela de um carro sem muito estresse. Agora, se você ganha R$3.000 e tá pagando 800, 900 de parcela, pô, mas você já precisa ficar ligado, porque na hora que acontecer alguma coisa de errado, aí o carro fica parado um mês porque tá sem grana, porque ainda tem que pagar a faculdade, tem que botar a gasolina, tem que fazer uma compra para casa. Então, tipo, vai com ir com calma nessas escolhas. Porque a gente ainda fala aqui, querendo ou não, né? Eu tenho um 500, aí o outro tem uma Triumph, o outro tem um Miata e o outro tem um JCW. Então, a gente fala de um lugar muito privilegiado. A gente esquece da galera... Esquece do moleque lá de 18 anos que só quer R$15.000 para comprar um A3. É tipo, e ele trampa 2 horas de metrô e, putz, tem que completar o plano de saúde da mãe. Então, assim, essa galera precisa saber, precisa ter essas consciências, sabe? Que realmente não é fácil, que é complicado, porque É questão até, sei lá, velho, de autoestima, cara. A galera deve ficar muito zoada vendo YouTube trocando de
Nossa,
casa.
Muito zoada, cara. Muito zoada.
É demais.
Muito zoado. Isso vai para, na verdade, qualquer tipo de produto, não só carro, velho.
Isso.
Isso que é.
Isso. O iPhone, né? Eu tava, enfim, tava fazendo uns estudos aqui e pro trampo e tal, e é muito engraçado. Não existe, na verdade, uma capacidade técnica que comprove de que o iPhone é melhor que o Samsung ou que qualquer Android. Uhum. E é muito engraçado que hoje você pega, enfim, alguns números também, e você vê que ele é um símbolo de status, assim como a Oakley é, enfim, para alguns outros grupos, ou assim como a Audi ou a Mini são para outros. E eu acho que tá tudo bem você ter um produto para, de fato, participar de algum grupo social. O que, na verdade, eu sou contra é quando, obviamente, você tem que roubar para fazer parte desse grupo, e dois, quando isso começa a afetar acho o baseline da sua própria vida. E é muito louco, porque é igual o Léo falou, assim, puta, eu consigo pagar uma parcela de, sei lá, R$2.000 um carro? Consigo. Vale a pena eu pagar? Tipo assim, o que eu ganho com isso? Praticamente nada. Tipo, não é que eu não ganho nada, obviamente, sei lá, o carro vai andar mais, vai ser mais confortável? Vai. Mas por tanto que eu ando mais, ou por tanto que eu preciso que ele seja confortável, é praticamente nulo. E aí, Léo, é muito engraçado, porque assim, hoje tá um boom muito grande dos carros por aluguel, né? E aí eu, como um famigerado adulto que ainda acha que é adolescente, fala assim, meu, eu preciso entender mais sobre isso, porque é impossível uma nova, né, um novo tipo de, enfim, de obtenção de um veículo que tá todo mundo falando, que eu não entenda, ou enfim, que não vale a pena. E meu, desde sempre eu faço conta, inclusive até compartilhei alguma dessas contas com os meninos, mas no final do dia, você pode alugar o carro, só que você vai pagar um valor a mais, obviamente, pela conveniência de você não ter essa dor de cabeça. O que é óbvio, porque as empresas não te alugariam esse carro se elas fossem perder dinheiro com isso, né? Então, enfim, isso povoou minha mente durante muito tempo. Mas é o que você falou, eu tinha visto, Léo, eu tinha visto da Fiat, né? Tinha visto a Renegade. Eu acho que a Renegade e o T-Cross, eles ficavam mais ou menos o mesmo preço, que era R$2.400. Isso. Por mês. Isso. E a Renault, que foi o que, enfim, reviveu esse pensamento em mim, tava fazendo uma promoção de que você podia alugar a Duster top de linha. Comentários à parte sobre o design da Duster, ainda é um carro, enfim, usável, um carro bom e mais confiável e melhor do que eu tenho, enfim, em casa. E essa Duster, ela tava com um preço muito bom, que era o preço de R$1.700. Uhum. E eu falei assim, puta, de R$1.700 para R$2.400 é bastante dinheiro, né? Então, enfim, eu acho que tanto a Renegade quanto a Ultracross são carros melhores, mas a diferença de preço de R$800 por mês, R$700 por mês, ainda é muito grande. E aí eu refiz de novo todas as contas, e assim, obviamente, se você não quiser ter a dor de cabeça de ter que vender o carro, de ter que levar na revisão, ou se de quebrar alguma coisa, você ter que ver, vale a pena você alugar. Mas assim,
e até de achar seguro.
Exato. Mas, Miguel, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu pago de parcela na minha casa R$2.200, né, do financiamento. Eu pagaria praticamente a mesma coisa só para ter um carro. Não é que é um carro ruim, mas é um carro ok, né? Enfim, é um carro normal, um carro bom.
Não é aspiracional, assim, né? Não é.
No final das contas, você, no final de tudo isso, que vai demorar mais, beleza, com o carro, mas o carro vira eterno, né? Você vai para sempre pagar isso aí. Para sempre, tudo bem, você sempre vai ter um carro do ano e tal, tudo mais, sempre vai ter o seguro em dia, sempre vai ter tudo em dia, beleza, mas na casa, né, você tá pagando e no final das contas você vai ter um bem, né, que vai possivelmente valorizar, enquanto no carro você só vai jogar o dinheiro fora, na verdade.
É como se você estivesse alugando uma casa, né? Enfim, o pensamento é o mesmo. Mas a ideia aqui é que, assim, pelo mesmo preço, eu posso ter uma moradia e ou alugar, né? Enfim. Mas eu tô falando que é o mesmo preço de ter uma casa e você ter um lugar pra ficar.
Então, mas
é
isso.
É um bagulho muito básico, tá ligado?
Você vai ter um valor no final. Você vai ter um valor no final. O carro não, só vai pagar até...
Exato. Então é muito engraçado porque a gente fica nessa berlinda e, assim, de novo, eu não acho R$1.700 um absurdo para você pagar um carro de 100 pau. Mas, na hora de fazer a conta, eu começo a colocar outros custos hoje do que somente se eu consigo pagar ou não. E começo a colocar de que, assim, é o que o Léo falou. Porra, com R$1.800 por mês, eu acho que eu não gasto isso por mês de custo fixo, tirando, obviamente, a parcela do apartamento, que é mais que isso, mas, assim, não gasto isso pra ver os brother com a gasolina e dar um rolê, sabe? E é muito engraçado. Eu gastaria, então, o dobro do meu custo fixo, ou meu custo fixo mais um, né? Só pra andar com um carro que, na verdade, eu nem sei se eu andaria tanto, sabe? É muito louco pensar isso. Mas, de novo, essa é a minha conta. Pra muita gente, a conta vai fechar porque não quer ter essas dores de cabeça. Mas eu acho que vale a pena ser citado justamente por isso. E muita gente, de novo, façam as contas, porque se você não gosta de carro, é que é muito difícil você estar ouvindo a gente e não gostar de carro, mas enfim. Muitas vezes vale mais a pena você andar de Uber.
Os seus pais também, porque eu entendo a dor de ter um problema no carro do seu pai e você, que o problema vira seu, né? Então, às vezes, tipo assim, cara, aluga isso aqui e vai viver sua vida feliz, tá ligado? Deixa eu viver a vida.
Mas são, puta, amiga, às vezes são escolhas que você precisa fazer, né? Às vezes, de fato, você fala assim, velho, pra mim é mais importante eu ser exclusivo, que até mandaram essa pergunta, né? Enfim, em um dos episódios que a gente fez, respondeu as perguntas. Vale a pena eu ter um carro mais caro e tomar no cu nas contas pra ser exclusivo? Tipo assim, meu, eu acho que não, cada um tem suas contas, né? Se você precisa ser exclusivo e de fato isso é o que te move.
Se você é mais novo, se você pode se apertar full, tipo assim, se você ficar sem comer no fim de semana o seu Maczinho, não vai te prejudicar tanto assim, e você vai curtir pra caralho o carro, mano, go for it, principalmente se você for solteiro, e eu não tô dizendo pelo fator, nossa, com o carro você vai pegar as menininhas, porque isso eu acho o papo mais escroto que tem. Mas porque você pode aproveitar aquilo ali enquanto tá nessa fase da sua vida, entendeu? Porque depois isso, você vai sair dessa fase, você vai pra outra, você vai, a vida adulta vai chegar, as contas vão vir.
Que é a conta que a gente tem que fazer todos os dias, né?
E aí às vezes aproveita, que nem o Paulo falou. O Paulo, ele vivia sempre também nessa de puta, mas se o carro quebrar e não sei o que, mas ele teve o carro, ele viveu o carro, foi uma fase da vida dele. Eu acho importante a gente passar por fases. Diga, Léo.
É o que eu ia dizer, esse lance da fase. É o que eu gosto de falar, que se por algum motivo eu mudar de ideia drasticamente e comprar e não comprar, por exemplo, mudei de ideia, vou comprar um Mini Cooper. Eu acho que a última oportunidade que eu tenho nos meus próximos 20 anos de ter um Mini Cooper é agora. Se eu não fizer isso agora, eu vou ficar com esse Renegade uns 5, 6 anos, eu já vou ter mais de 35 anos, a gente já vai estar falando de outro momento de vida. Então é assim, se eu não comprar um Mini agora para passar os 2 ou 3 anos futuros, provavelmente eu só vou ter um Mini agora, velho, quando eu tiver com 65, 70 anos, se a vida for boa até lá, entendeu? Então assim, é escolha, cara. Às vezes na faculdade, você precisa escolher entre gastar R$150 numa noite de festa ou gastar R$50 para ir no cinema num dia, para almoçar no meio da semana e sair no outro fim de semana. O lance é isso. Vai ter noites que vai ser fundamental esses R$150, porque vai ser muito bom, vai ser uma festa irada, vai ser um negócio assim que você não pode perder. Mas em outros momentos você vai ter que ter a maturidade para dizer, não, cara, esses R$150 aqui na noite, véio, eu vou pro cinema 3 vezes com a gata. São coisas que o lance é, não é deixar de gastar esses 150 para colocar em Bitcoin, para fazer trade, para ficar milionário. Não é isso. É tipo assim, é gastar com melhor, sabe, com melhor qualidade. Porque se você gasta os 150 na festa e aí aparece 2 rolês no cinema, ou você vai ficar na bad porque não foi com a galera, né? Perdeu o rolê, ou vai entrar num crédito, vai entrar numa dívida, vai virar uma fatura que você não vai conseguir pagar no mês que vem. E aí que entra o âmbito da educação.
Aí que entra o agiota.
O agiota. Isso.
Empréstimo de dinheiro.
O empréstimo consignado, o agiota, né, a venda de produtos ilegais.
Aquele cachorrinho lá da Crefisa.
Esquema de pirâmide, né? Tem bastante gente.
Isso, você começa, por exemplo... Deixa eu
falar da Monavi. A Monavi...
Você começa a vender a assinatura de um Instagram seu, você começa a fazer todo tipo de coisa, entendeu? Pra pagar as contas. Vira um inferno, mano, na sua vida, entendeu?
Mano, é muito louco, né, velho? É muito louco. E, Léo, eu acho que o mais importante que você já tá fazendo, mas eu acho que falta muito, e é uma grande crítica que eu pessoalmente tenho, mas acho que os meninos concordam também, é que não existe uma timeline, né? As coisas, elas só aparecem. Então, imagina que você, do nada, você não tivesse postado tudo isso, e do nada você fala assim, mano, eu troquei de carro. E aí, ninguém ia ter, enfim, consumido nada sobre isso, né? Não, e aí, não tô falando só porque isso te rendeu outras oportunidades, mas existe uma timeline das coisas. Existe, tipo assim, meses que você deixou de gastar pra guardar X dinheiro, mesmo assim, não dá e você precisa financiar. Existiu a espera do carro, a escolha do carro, a negociação do carro, enfim, de qualquer outro bem. E a gente não tá acostumado a ver, cara. É sempre assim, velho, comprei uma Porsche, veja no que deu. E é sempre assim. A gente não sabe onde veio o dinheiro, que carro o cara tinha, por que ele fez isso. É
às
só
vezes ele não comprou nem pra ele o carro. Tem dessas também.
É, e muitas vezes nem é dele, né? Mas enfim, e a gente fica nessa... nesse consumo inconsciente, né? Fala assim, caralho, que é o que, enfim, eu tenho ouvido de muita gente, foi um dos motivos de eu ter deletado, enfim, o Facebook e o Instagram, que foi o fato de que, assim, meu, todo mundo só posta as vitórias, velho. Ninguém posta as derrotas. E é muito engraçado.
É um papo isso, antigo, velho. Né? Um papo antigo isso. Mas...
Papo antigo, é. Então, mas, assim, você só posta se você é promovido, enfim.
Sim, mesmo a gente que fala assim, puta, isso não vai bater em mim. Vai batendo no fundo da cabeça, velho. Você nem percebe, tá ligado? E na hora você vê que, caralho, você tá infeliz porque...
Vai, porque exato, chega uma hora, cara, que você... Eu tô levando na esportiva, né, o lance do Renegade, eu acho engraçado, eu me divirto, mas, assim, vai bater uma hora que você vai dizer, cara, eu sou um bosta, velho, eu não tô conseguindo trocar de carro, tanto que eu trabalho, tanto de coisa que eu faço, e eu ainda não tô conseguindo...
Trocar de carro, né? Todo mundo
é
consegue.
É só trocar de carro. Todo mundo paga aí uma parcela e nem dói. Eu até falei um dia, porra, sexto é o Renegade e o sétimo é o Compass. Esse povo tá tudo endividado ou eu que tô trabalhando errado? Porque, cara, entendeu? Então, assim, isso vai construindo...
Não, a Porsche vendeu. Quantos carros que a Porsche vendeu? Por que que não sou eu que tô andando de Porsche, mano? Eu trabalho o dia inteiro.
Entendeu? Então, assim, eu gosto... E aí é uma responsabilidade que eu tenho, que eu não precisaria ter, mas eu gosto de ter. Eu não quero que ninguém veja as coisas que eu coloco no Instagram e se sinta um merda no fim do dia, porque não tem isso. Porque boa parte do que eu tenho porque eu tenho um pai com 35 anos de Banco Federal, entendeu? Boa parte do que eu mostro não é meu, é dele, essa piscina aqui, que eu até estava zoando outro dia. Eu não botei um real nisso, isso é coisa do meu pai. Então, assim... Eu não quero que uma pessoa veja o meu conteúdo e no fim do dia se sinta mal por isso, sabe? Porra, velho, não consigo isso. Não, eu quero que a pessoa naturalize, normalize as dificuldades da vida, cara. Eu não quero passar uma imagem para uma pessoa que ela não tá indo bem, que ela tá perdendo tempo. Não, eu quero só ser transparente pra galera ver como é a vida real fora desse mundo fabuloso. Pô, vou comprar um carro agora, em 6 meses eu já gastei 50 mil reais no carro. Velho, olha os projetos que é hoje, foi que virou hoje em dia influenciador de carro. Você compra o carro, aí na primeira semana você gastou 5 mil reais de roda e pneu, aí você coloca um tubo, aí gastou mais 12 mil reais, aí você faz um remap, aí você envelopa, parará, pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip 50 mil reais para equipar um carro de 80, saca? É um negócio que você não vai ter retorno. Então, assim, eu vejo que isso tá causando um dano na galera pela quantidade de mensagem que eu recebo. Porque toda vida que eu falo do Renegade, né, o pessoal fala do diesel. E aí o que a gente já falou, pô, cara, é 40 mil reais a mais, velho, sério. Tipo, é 140 mil reais a mais, é tipo 130, ou seja, do que eu tô olhando, porra, é 60 mil reais a mais. É, em que mundo a galera tá vivendo que acha que a escolha é tão fácil assim, entendeu? Ora, velho.
Até embutido na parcela pesa demais, né? É muito engraçado.
É,
nem só o valor bruto, até na parcela o bagulho me fica absurdo.
Fica, dobra, dobra.
Entendeu?
É. Mas você fez uma conta que eu sempre quis fazer, cara, quanto que o diesel economiza e quanto você tem que rodar pra de fato valer a pena, e é muito louco isso.
Cara, tem que rodar
sem muito. Rodar, sei lá, 100 mil quilômetros pra cada 6 meses.
Nem é mais fácil Deus, vender, véio. Né, o carro a diesel, dependendo do modelo e tal.
Não, eu acho que eu acho de fato tem uma construção mais primorosa, mas assim, pro que você vai usar, depende muito se vale a pena você comprar... Você tem instantaneamente ali 3, 4, 5 km a mais de autonomia por litro. Mas quanto que isso vai demorar para você conseguir, né? Enfim. Eu lembro, gente, que quando lançou a C63 MG as primeiras, os caras fizeram comparativo, eu acho que com o Vectra. E aí falaram que... falaram que acho que se você... O Vectra bebia tanto que se você comprasse um Vectra e andasse 500 mil quilômetros, dava pra você ter comprado uma Mercedes. Um bagulho assim. Mas é muito... É que anda muito. É, eu lembro. Preciso achar essa matéria. Mas o... Enfim. Então, no final das contas, a gente chega à conclusão de que, assim, pode ser o bilhete único, pode ser uma Porsche Panamera. O importante é isso não fazer você passar fome, ou se for fazer você passar fome, que você saiba que você vai passar fome por causa disso, e tem que valer a pena a barriga roncando no final do dia. É isso?
Acho que sim, né? E o mais importante, né, esse programa, tipo, eu acho legal do exemplo do Léo, é isso, porque tipo, tem muita gente que olha, puta, eu quero comprar o carro, não sei o que lá, tipo, vai na concessionária, descobre que pode fazer em, sei lá, 72 vezes, 84, não sei mais qual que é o limite do financiamento hoje em dia. Ah, não, porque, pô, vou comprar um carro de 50 pau, tenho 10 para dar de entrada, financio 40 em 84 vezes, e aí beleza, porque a parcela vai ser, tipo, menos. Só que, porra, 84 meses, velho, 72 que seja, tipo, é tempo pra caralho, sabe?
Não, e às vezes o cara não tá levando em conta, por exemplo, se ele vai comprar um Golf TSI, de que a Volkswagen não vai fazer na garantia o conserto do câmbio, que vai custar 40 pau.
Sim. Enfim, a gente, quando chega na parte do imóvel, imagina que a gente fica parcelando uma parada em 35 anos também, né?
Mas aí é caso, né?
Mas é muito louco pensar isso, né? Pode ser que o bagulho, sei lá, desintegre até lá. Mas enfim, isso é outra conversa também. Mas no final do dia, independentemente do que a gente tenha falado nessa uma hora e pouco de episódio aqui, eu só queria, mais uma vez, elogiar o trabalho desse menino maravilhoso que desprende muito tempo para responder todo mundo que fala alguma coisa em alguma das 8 contas que ele tem no Instagram e que ainda nos deu o prazer e essa honra de mais uma hora, depois de já ter passado algumas horas com a gente aqui, participando mais de um episódio, às vezes até um pouco menos automotivo e um pouco mais financeiro, mas que a gente tenta trazer uma visão diferente, né? Por mais que a gente tenha concordado, de fato. Mas, enfim, uma visão diferente. Léo, eu queria te pedir, na verdade, que eu esqueci. Conta pra gente quais são os arrobas, o que a gente precisa seguir do seu lado, todo esse tipo de coisa, por favor.
Muito bem. Bom, o arroba Fit Batido é o carro-chefe da holding, né, de páginas que eu cuido hoje em dia. Então, se você tiver que seguir só uma página, segue lá e não reclama se eu estiver falando do que eu estiver falando nos stories, né? Então, por exemplo, eu comecei agora um desafio de emagrecimento por causa do Fit Batido, para vocês terem ideia. Porque eu fiz uma piada sobre o peso, alívio de peso, Renegade, aí um personal trainer falou, ei, pois vamos aqui. Então, assim, eu tô falando de tudo lá, se você não gostou, fala com a Shirley, né? Que é a minha nova assistente para responder essas coisas. Então, arroba Fit Batido, eu tô lá todo dia, toda hora. Eu criei uma nova página para tentar monetizar, para tentar ganhar dinheiro, e tem dado certo. Eu criei o outro Léo Alencar, que é onde eu dou dicas de Instagram para a galera que está tentando crescer no Instagram, seja com um perfil mais de influenciador, seja com um perfil mais da empresa, da família, seja com um perfil de colaborador e que quer aprender mais sobre marketing, ou seja, para você que gosta pra caramba de mim e não me aguenta mais fazer conta e quer contribuir com R$5 por mês para eu ficar mais próximo de pagar a parcela do Renegade. Então, é mediante assinatura, né, mas você pode me mandar uma mensagem lá que eu mando o link do Mercado Pago para assinar. Outro, Léo Alencar, tipo, mais fácil do que isso, impossível. Tem o meu perfil pessoal, que eu não vou indicar para vocês, porque não é tão interessante assim. E tem as minhas outras páginas secretas, que é onde eu desço o cacete em questões de política, faço críticas sociais, coloco minhas ideias de consciência de classe nos posts, que eu também não vou citar aqui, porque eu vou passar 2 dias limpando a sujeira, né? O último post que eu fiz de política, eu recuperei em 3 dias só o prejuízo, então eu preciso ter calma nessas horas, porque depois sai caro, entre aspas.
Eu falo.
Pra mim. Não, você fala, mas eu não lhe escuto, né, Miguel? Eu digo assim, eu vou tretar, porque é o que me alimenta no fim do dia, a treta. Mas é isso, arroba Fit Batido e o arroba outro Léo Alencar.
Boa.
E com isso, gostaria de pedir aqui o adeus do nosso resto da bancada, dizer se vocês concordam, discordam, e o que vocês fariam se precisassem comprar um carro de 100 mil reais.
Eu concordo, eu só compraria um carro de 100 mil reais se eu tivesse, sei lá, 1 milhão na conta, aplicadinho, bonitinho, e sei lá, velho, financiamento é foda, mas você tem que se planejar, siga o exemplo do Léo aí, faça planilhas, estude.
Porque senão, vá pra escola, coma direitinho e beba água.
Não use droga, não muita água, use protetor solar.
Volte no tempo, vire uma criança.
Não aceite doce de estranhos, principalmente em festas, com música e som alto.
Exato. E é isso. Mas esse não é o doce que você tem que aceitar? Eu não tô entendendo, Paulo.
Ah, não sei, né? Depende do qual é o seu objetivo pra
ô,
noite.
Paulo, oi. Conta pra gente qual que é a senha do grupo do Facebook.
Ah, puta... É Celta, não, quais eram as rodas do Celta do Paulo, e elas eram as Escorro 171.
Muito bom, muito obrigado, cara. Fantástico. E Miguel, você concorda, discorda, e o que faria?
Não tem, não tem nem o que discordar, tá? Concordo 100%, e se eu precisasse comprar um carro de 100 mil reais, eu ia passar fome, mas ia comprar, se eu precisasse. Mas se eu quisesse, acho que roubar um banco é bacana.
Muito bom. E então é isso,
gente,
amigo.
Assim, e se você ganha um salário bom, mano, parabéns pra você, velho. Ensina pra gente que a gente também quer, tá? Não vem com trade, não vem com esqueminha que, por favor.
É verdade. E é isso, turma. Então, obrigado.
Sim, aliás, eu tenho uma dica também. Se você tem a grana da parcela, você pode fazer um day trade aí, sei lá como é que faz, pra ver se você consegue grana da parcela do mês que vem com essa parcela.
É verdade.
Hoje você vai ficar desse mês também. É.
Eu acho que dá, tem jogo aí, acho que dá pra dar certo, sim.
Eu acho. Sim. Bitcoin, né? Bitcoin tá em alta. Mas enfim. Então é isso. Então é isso, gente. Obrigado por tudo mais uma vez. Leozão, você tá aqui mais do que convidado pra aparecer sempre que quiser. A gente tá procurando assuntos aqui pra você participar. Não que seja difícil, tá? Mas pelo menos seja interessante pra você também. Mas você tá convidado e esse lugar aí já tem seu nomezinho. E espero conversar com você mais vezes, muito mais com você do que com o Paulo e o Miguel, mas a gente depois toca no private esse papo aqui.
Disse o cara que não quis te conhecer pessoalmente, né, você vê.
Nossa, mano, a gente falou disso, velho,
eu tinha que fazer um casamento, velho.
A gente foi gravar na casa do Japa, a primeira vez que a gente gravou à luz do dia. Aí eu e o Miguel falou, puta, eu vou encontrar com o Léo, não sei o que. Ela falou, porra, da hora, vamos lá. E olha que eu não gosto de conhecer gente nova, hein? O Léo, acho que até deve lembrar disso. O Japa, que é o cara que conhece todo mundo, não, mano, eu não vou. Vou ficar em casa e, sei lá, usar droga.
Não que ficar em casa e usar droga, acho que eu tinha um casamento, um aniversário, mas era meio...
Eu queria falar um podzinho, bem melhor. Última coisa, pra encerrar esse episódio, nosso querido amigo Sidney, do abandonados.br, sigam lá. Acabou de postar um fodendo Jaguar F-Type.
Acabei de ver.
Abandonado. O que aconteceu? Claramente um emocionado, né? Que deu tudo pra casa, comprou o F-Type, perdeu o emprego, acabou, bicho.
Abandonou.
Um adendo aqui, já que a gente tem, é tipo o Senhor dos Anéis, né? Tem 11 finais no cada episódio. Hoje de manhã, não sei se foi hoje de manhã ou ontem, né? Mas o Danet Media lançou um vídeo explicando o porquê de ter tanto um supercarro abandonado em Dubai, velho. E é bem da hora mesmo. Pra quem quiser ver, se você não entende inglês, basicamente é. Lá, se você compra um bagulho e não paga, tipo, é um crime bem complicado, então muita gente simplesmente foge. E aí tanto é que tem carros que eles abandonam no deserto, com a chave no contato, com mala, com não sei o que lá, porque a pessoa tá fugindo. E aí demora às vezes até meses pra polícia de Dubai ir lá buscar o carro e colocar no pátio. E, enfim, é isso aí.
Aqui no Brasil, pra você ter os bagulhos, você não pode pagar, né? Porque muitos desses devem IPVA e, assim, pagar imposto em empresa grande não existe.
Não pode.
Exato. Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham se divertido assim como a gente se diverte gravando.
Ou chorado muito,
assim como a gente chora bastante também.
Exato, principalmente depois da gravação.
Exato. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.
Adeus.
Partiu.
Falou. Valeu.